Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, aqui estamos nós neste sábado, dia 16 de julho, para falarmos não de arte, mas de medicina, neste espaço que é o Medicina e Arte. Só que uma nota de introdução: de hoje a 8 dias que devia acontecer um novo espaço Medicina e Arte, não vamos ter programa, voltamos sim no dia 30 para falar da ExpoFACIC, a ExpoFACIC que é apenas considerada um dos maiores eventos do nosso país e mesmo também da Península Ibérica. A Espanha considera a ExpoFACIC, tanto mais que já a premiou como sendo dos mais importantes eventos do género, que consegue congregar tudo aquilo que faz parte da nossa vida, desde a parte comercial e industrial com a exposição, passando pelos concertos, passando pela gastronomia, pela arte, pelas exposições temáticas. Temos também a parte da agricultura, a paixão pelos animais, tudo isto nós conseguimos encontrar num espaço que dá pelo nome de ExpoFACIC, localizado em Cantanhede, e é lá que iremos fazer o programa do dia 30 com a presença do professor Mamed Albuquerque e também seguramente com outros companheiros para falar de arte, uma vez que a Galeria de Arte Altagrã estará presente na edição deste ano da ExpoFACIC, no regresso da ExpoFACIC. Mas hoje vamos falar de medicina, e quando falamos de medicina, e com o professor Mamed Albuquerque, sendo ele, digamos que um especialista na peritagem médica, hoje vamos falar dos relatórios médicos quando se trata de ter que os entregar às companhias de seguros. Professor, bom dia.
Muito bom dia. Cumprimentando mais uma vez os nossos ouvintes e agradecendo à Rádio Regional Centro esta oportunidade de falar, hoje não estaremos no mundo onírico da arte, mas enfim,
no mundo real,
no mundo real das dores, do sofrimento, da incapacidade, da deficiência e tudo isso que precisa de ser salvaguardado e protegido. Ora bem, hoje a conversa será sobre os relatórios médicos e as peritagens médicas e os pareceres para seguros. Trata-se de seguros pessoais, trata de formas de seguro, trata, enfim, por exemplo, de grandes deficientes e de, enfim, de pessoas que a certa altura perderam a sua capacidade de ganhar o dinheiro suficiente para continuar a pagar o seu seguro. Numa fase em que a saúde, tinham saúde, tinham, enfim, uma almofada económica razoável, eles contraíram empréstimos, contraíram obrigações, que quando vem a doença, quando a deficiência se instala, eles deixam de poder responder. Enfim, entram numa falência económica, numa incapacidade de continuar a assumir os seus compromissos. Ora bem, a lei e o Estado Social protege essas pessoas, na medida em que, com determinadas incapacidades, tem de ser reconhecida a sua perda de capacidade. Estamos falar de capacidade na incapacidade, a perda da sua capacidade de continuar a manter os seus compromissos económicos, de continuar a pagar os seus empréstimos com os quais adquiriram a sua habitação. São muito importantes estes relatórios porque eles vão assegurar o usufruto desses privilégios. Ninguém está a fazer um favor a ninguém. É o Estado Social, é o próprio Estado, é a própria organização social que reconhece a essas pessoas, quando surge a incapacidade, quando surge a doença, o direito de efetivamente usufruir dessa possibilidade. É uma espécie de seguro dentro do próprio seguro, em que assegurar a doença. Para isso, normalmente, são precisos relatórios. Existe, quanto a mim, enfim, aqui uma grande luta, muitas vezes, que resulta de perda para o sinistrado, de perda para o incapacitado, de perda para o deficiente, em que vem encontrar algumas barreiras. Ele não está a pedir nada a ninguém, ele está precisamente a usufruir de um direito que é o seu, de proteção, como deficiente que é, de proteção como pessoa que está incapaz. E surge, muitas vezes, A exigência, por exemplo, do banco diz: não, mas o senhor vá pedir um atestado multiuso e, se tiver essa incapacidade, nós reconhecemos o seu direito de ficar com a dívida automaticamente saldada. Isso, quanto a mim, é um logro, na medida em que muitas vezes o atestado multiuso vai funcionar para incapacidades superiores ou não superiores a 60%. Estamos a discutir os 60%. E nos seguros, precisamente o que precisa o sinistrado é a atribuição de uma incapacidade de 66%, 2/3 da sua capacidade. E não só, e modernamente 75%. Portanto, isso não é assegurado por o tal atestado multiuso, porque não funciona nessa bitola. O atestado multiuso é simplesmente para benefícios fiscais. Então, é preciso que haja, enfim, um relatório de um perito médico, de um qualquer perito médico, desde que tenha a competência em peritagem médica, ele deve emitir precisamente um relatório, um parecer, em que lhe é atribuída essa incapacidade devidamente justificada. E aqui surge a primeira dificuldade. É que muitas vezes, naquelas letras miudinhas que as pessoas assinaram quando contraem os seguros, é posta à frente uma chamada tabela anexa. Não é a Tabela Nacional de Incapacidade, é uma tabela anexa. Essa tabela anexa muitas vezes atribui incapacidades inferiores à Tabela Nacional de Incapacidades. É o primeiro logro em que as pessoas caíram e que não se aperceberam. Portanto, começa às vezes uma luta muito complicada perante, enfim, esse atestado de incapacidade que a pessoa tem de apresentar ao banco. O banco tem possibilidade depois, dele próprio, enfim, é um direito que lhe compete, de chamar o seu médico que trabalhe para esse banco, e ele próprio fazer a sua avaliação. E se não houver concordância, em princípio, deve ser chamado um terceiro elemento, um terceiro médico perito. Mas tem de ser de confiança de ambas as partes. Tem de ser de confiança, efetivamente, da própria entidade, não é? Que está em causa, e tem de ser de confiança do próprio médico, do sinistrado, do deficiente, que está a pedir aquele benefício. É importante, eu penso, recorrer a centros com experiência suficiente para que esta luta seja devidamente encaminhada. Às vezes esta luta perde-se, não é porque a pessoa não tenha o direito, não é porque a pessoa não tenha essa capacidade ou insuficiência de usufruir desse saldo automático em que deixa de perder a capacidade de pagar, portanto, aquele empréstimo. É reconhecido que a sua incapacidade o leva a não ser capaz fisicamente de o fazer, e então é a dívida, portanto, é de certa forma, não é bem perdoada, é ressarcida, portanto, a pessoa fica precisamente com aquele empréstimo automaticamente pago.
Então, pela sua experiência, o problema maior, primeiro, é a falta de conhecimento do sinistrado. Ou seja, as pessoas
Isso.
não estão devidamente informadas dos seus
E de
reais
apoio.
direitos e de
Isso.
apoio do que é que devem fazer. E
e
depois, haverá aqui alguma má-fé das próprias companhias na altura da realização dos seguros não serem totalmente claras e transparentes?
não poderemos, de certa forma, falar em má fé. Quer dizer, é uma luta em que existem várias partes, não é? Existe uma parte, o
Ou seja, os
interesse do próprio,
seguradores defendem os seus
os
interesses.
seus interesses, porque são interesses comerciais e monetários, não é? E por outro lado, a pessoa precisa também de fazer valer os seus direitos. Portanto, é, digamos, uma coisa tripartida em que às vezes tem de haver um fiel. Um fiel que efetivamente vai dar razão a qualquer das partes. Muitas vezes é uma luta longa e difícil. Depois é preciso cuidado com outras coisas. É que não chega a ter aquela incapacidade, terá de ser mais de 66,66%. Portanto, 2/3 da perda de capacidade, ou nos seguros mais modernos, 75%, mas tem outras cláusulas e outros clausulados, que é, por exemplo, a necessidade de já ter sido reformado, ou de já ser atribuído invalidez. Portanto, além dessa incapacidade, a pessoa tem de ser tido de ser reformado ou invalidez. Mas não só isso. Há outros seguros, por exemplo, que exigem a necessidade da terceira pessoa, de ter uma deficiência que implique que ele deixa de se bastar, enfim, para os chamados atividades habituais, lavar-se, por exemplo, alimentar-se sem que lhe cortem a comida, porque ele deixou de ser incapaz de cortar a comida, portanto, também é um dos...
Mas aí já estamos a falar de incapacidades quase profundas.
Incapacidades significativas. Portanto, são pessoas que deixaram de ter, porque sofrem uma incapacidade, sei lá, pode ter sido um acidente, pode ter sido doença, eles perderam a capacidade de se bastar a si próprios, até sob o aspecto de continuar a sua profissão e serem capazes de continuar a oferir aquele rendimento que lhe permite pagar. Isto é posto depois nesta questão. E depois é preciso também ver todo esse clausulado. Porque às vezes não chega a essa incapacidade tal que a gente está a dizer, que deve ser devidamente comprovada com a Tabela Nacional de Incapacidades e, muitas vezes, qual é a resposta efetivamente do banco. Vem dizer, ah não, mas isso, este seguro, ou do seguro que está em causa, vem-nos dizer, ah, mas este seguro não é a Tabela Nacional de Incapacidades. Nós temos uma tabela anexa à pólice. E então, a própria pessoa que fez precisamente aquele seguro não se apercebeu que naquelas letras miudinhas, sei lá, uma paraparésia, uma paraplegia, vale menos nessa tabela do que aquela da Tabela Nacional de Incapacidades. Não só essa luta, muitas vezes que surge, muitas vezes pequenos pormenores. Outra coisa que acontece, quando vai fazer o seu seguro, por exemplo, declara no seguro, ah, mas eu já tenho um problema, tenho este problema. Se ele faz o seguro já com esse problema, portanto, essa deficiência depois não vale para a atribuição dos 66%. Ele tem de perder-se em relação àquele indivíduo que faz o seguro inicial. E se já há patologia prévia, essa patologia já não conta nas contas. Portanto, é todos esses pequenos pormenores que, efetivamente, as pessoas têm necessidade de se sentir amparadas, de se sentir apoiadas, de terem relatórios eficazes.
Professor, deixe-me só voltar atrás. Para evitar isso, todo esse processo é feito antes da incapacidade. Eu só vou acionar um seguro acreditando que não vou ter problemas nenhuns.
Mas às vezes vai fazer o seguro tendo alguns problemas. Não é? Pronto. E fica logo.
E aí é importante levar o relatório já de um
período. Não, não. O relatório só surge quando a pessoa...
Em conflito.
Em conflito, não. Só surge quando a pessoa, sei lá, porque teve uma doença, contraiu uma incapacidade, se manifestou uma deficiência, deixa de ser capaz de pagar. Portanto, nós funcionamos até, como se devia ter apercebido, depois da alta. Nós funcionamos depois da situação constituída. E espero que isso não se constitua, não é? Pronto. Isto são problemas que surgem quando a doença se instala, quando a doença aparece, não é? Pronto. E quando, enfim, a vida das pessoas começa a andar para trás, de uma forma trágica, de uma forma terrível. É muito importante nestas questões os centros de perícias particulares, porque se reparar, isto não é posto nos gabinetes oficiais. Os gabinetes oficiais trabalham com acidentes de trabalho, acidentes de viação. Este tipo de patologia, este tipo de luta, as pessoas não vão encontrar apoio, não têm apoio das entidades oficiais, na medida em que eles não trabalham nesse tipo, trabalham nas sequelas, trabalham de acidentes, trabalham nas sequelas do acidente de aviação, do acidente de trabalho, das agressões, mas isto já é um bocado, digamos, fora desse esquema e, portanto, eu penso que não há outra hipótese senão, perante uma questão destas, é uma questão importantíssima para a vida das pessoas, senão o recurso aos centros de perícia, ou nosso ou um outro qualquer. Mas, efetivamente, as pessoas têm de estar habituadas ou habilitadas para tal quando o infortúnio acontece, não é? Pronto.
Mas para isso tem que previamente ter já subscrito esse seguro.
Tem. Portanto, é muitas vezes seguros.
Que pode ser a própria empresa, a entidade empregadora, a fazê-lo.
Pode, sim, senhora.
Ou cada um de nós, enquanto cidadão individual. Uma questão de prevenção, de precaução, pode. Também é. O acionar.
Isso que está a falar é muito interessante. Há determinadas firmas ou determinadas empresas que têm um seguro anexo. Dão a garantia ao seu trabalhador. Quando surge a invalidez, existe depois um seguro de vida. Mas esse seguro de vida funciona só para quem tem capacidades superiores àquele que o seguro assegurou. Portanto, esse protocolo que pode dar garantia ao trabalhador pode não funcionar. E nós temos tido casos curiosíssimos, porque para nós consideramos alguém inválido, a invalidez surge quando nós conseguimos provar que, sei lá, determinado gesto profissional se pode tornar... e pode tornar incapaz para a sua profissão. Nós damos como exemplo o pianista. O pianista, se tiver a perda do quinto dedo, que em termos de incapacidade vale 2 ou 3%, está incapaz para a profissão. Mas nesse tal seguro ele ia ter 2% de incapacidade. Quando ele ia buscar, ou quando vai buscar o seguro complementar, a seguradora pode dizer, mas não, você está inválido. Mas não pressupõe a segunda condição, é a incapacidade superior a 66%. E nós temos visto guerras terríveis, porque o funcionário daquela empresa sentiu-se apadrinhado, sentiu-se protegido por este seguro complementar e quando ele vai exercer esse direito, não consegue. Porque afinal, ele não tem, não responde ao clausulado, não é? Que é uma situação um bocado dramática, porque as pessoas viveram com aquela hipótese de depois ter aquele complemento, aquele aconchego, e afinal não funciona. E às vezes é uma discussão miserável, como podemos dizer, ele atribuiu 58% e ele precisava ter 66%, ou atribuiu 64% e ele precisava ter 66%, e aí muitas vezes é uma luta hercúlea, mas que nós conseguimos ganhar. Não é bem assim, não é bem assim. Durante muito tempo, enfim, neste tipo de avaliações...
Há aqui alguma subjetividade?
Muita.
Na análise de cada caso?
Há muita subjetividade, não é? Eu costumava, professor, por exemplo, à volta dos 5%, o professor Fernando Sá dizia que 5% se depende, isso é uma coisa subjetiva, depende do olhar do perito, não é? Pronto, há muita subjetividade. E há outras vezes, há objetividade na intenção de recusar às pessoas direitos. E já há uma intenção objetiva, não é? Pronto, de prejudicar o direito das pessoas, enfim. Havia uma... Enfim, na medicina legal portuguesa e no direito, no chamado direito médico e direito destas situações, um princípio na defesa do deficiente. Enquanto, por exemplo, num traumatismo, enfim, em que há um agressor e um agredido, nós temos de ser isentos, não podemos beneficiar agressor nem agredido, no caso da deficiência e incapacidade havia um princípio muito curioso, que era da defesa do deficiente e do incapaz. No fundo dizia-se assim, desde que determinada situação clínica entre num capítulo da tabela, é atribuído o máximo. Não havia dúvidas. A partir de 1966 não funciona assim. Entre o máximo e o mínimo é atribuído aquilo que o perito acha. Ora, se o perito é o perito do sinistrado, se calhar... Ele, enfim, a sua agulha poderá, enfim, apontar mais para o lado do máximo. Se é o perito, por exemplo, da entidade que vai pagar, se calhar o perito dele vai apontar para o mínimo, não é? Aliás, por isso é que todas estas questões muitas vezes são colegiais. Existem duas partes em conflito. O interesse da pessoa, do sinistrado, o interesse do incapaz, o interesse do deficiente e, por outro lado, o interesse da entidade seguradora.
Para casos de dúvidas e quem quiser aprofundar um pouco mais, existe uma forma, sem ter que bater à porta de um perito ou de um espaço que possa, porque a internet tem a solução para isso.
Exato. Nós temos um site, o PMADAC.net, quer dizer, peritagem médica e avaliação de dano corporal, PMADAC.net, em que a pessoa pode consultar e precisamente ver todos os tipos de, como é que quer dizer, serviços que podem, enfim, procurar num centro de perícias. Eu costumo dizer aos meus doentes, quando, por exemplo, as próprias entidades são justas nas suas atribuições, não vale a pena vir com guerras, porque as pessoas só gastam tempo e dinheiro. Uma das grandes vantagens, penso, dos centros de perícias é fazerem cair as pessoas no mundo real. Eu entendo que um sinistrado tem um acidente que às vezes nem sempre foi muito bem tratado, não é? Os hospitais só funcionariam se houvesse menos doença, menos pressão. De facto, às vezes há um bocado, há algumas desatenções lamentáveis. Depois chegou na fase do tratamento, às vezes nem tudo corre bem. E depois, quando chega à altura de procurar o ressarcimento das suas incapacidades, às vezes, enfim, é destratado, não é? E, portanto, as pessoas às vezes têm aquela noção que seria possível. Às vezes não é possível, às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena gastar tempo e dinheiro, não vale, não vale, não vale. Porque mesmo que a pessoa tenha a noção que, e isso acontece a todos nós quando temos o acidente, o prejuízo é incalculável. Não há tabela nenhuma que lhe consiga ressarcir todo o seu prejuízo. Moral, tudo isso, consegue-se única e exclusivamente atenuar. Mas é preciso, de facto, ter os pés assentes na terra. Há situações em que as pessoas podem ter as suas queixas, os seus desgostos e as questões. As grandes questões que eu tenho visto sobre o aspecto de responsabilidade médica, porque nós também estamos nessa área, somos medicina legal e somos, enfim, centros de medicina legal privada, mas somos medicina legal. Os grandes conflitos, geralmente, é por falta de empatia das pessoas. Mesmo que haja um desastre, mesmo que haja algo que corra mal, mas se o médico foi atencioso, se o enfermeiro foi carinhoso, a pessoa acaba por compreender o erro. Mas se isso não acontece, as pessoas são destratadas, são subvalorizadas, a revolta é evidente. Mas a própria forma como se instala o prejuízo é um momento súbito, uma milésima de segundo em que algo acontece que estraga a vida da pessoa. As pessoas têm em relação a essa perda alguma hipertrofia, algum hipersentimento de revolta que faz com que muitas vezes também tenham, como é que ia dizer, tenham pedidos exageradíssimos que não são reais, que não acontecem. Mesmo que para aquela pessoa, e cada um vê o mundo para a sua janela, efetivamente isso seja um dano terrível e que seja injustiçado, nós temos de ser realistas, quer dizer, o que é certo, o que é seguro, o que vale a pena, e só vale a pena se efetivamente tivermos capacidade de o demonstrar. A dor, por exemplo, vamos falar da dor, assim, muito rapidamente, enfim, para acabar esta nossa conversa, é um fenómeno extremamente subjetivo e difícil de provar. E surge um problema, a gente acredita no doente ou não acredita no doente. Se nós não conseguimos comprovar que efetivamente, porque na radiografia surge evidência daquela dor, o eletromiograma surge evidência daquela dor, isso como argumento médico-legal às vezes perde-se. Porque a outra parte diz que não acredita. E perante aquela dúvida nós vamos ficar dependentes do fiel da balança, e se o fiel da balança não nos der razão, quem fica prejudicado é o nosso doente.
Sim.
Por isso, quando nós avançamos nisto, precisamos dar garantias às pessoas que somos capazes de levar a luta até ao fim, vencendo, conseguindo justiça.
E esse é um dos grandes objetivos, no fundo, da Albuquerque e Lima.
Isso, e todos os centros de perícia. Pronto,
de uma forma generalizada. Por isso, vamos só repetir o site onde as pessoas possam... PMADAC.
Peritagem Médica e Avaliação do Dano Corporal. PMADAC.net.
Por isso...
E aí podem ter respostas a todos os serviços, não é? Pronto.
Professor, para a semana não estamos cá. Não vamos estar aqui neste horário. Voltamos depois no dia 30 para falar da presença da Galeria de Arte Alta Gran, na Expo FACI, que se calhar teremos alguns convidados, mas depois iremos partilhar com os nossos ouvintes as surpresas que aí vêm.
Exato, e estaremos lá a falar, a nadar no meio de 400 mil pessoas, que é o que se espera para esta feira, não é?
Para FACI.
Espero que
Um
sim,
bom fim de
que
semana.
seja um grande êxito para, enfim.
Um bom fim de semana. Aqui terminamos o Medicina e Arte de hoje, e hoje extremamente importante, principalmente para aqueles que necessitam de tentar recuperar algum dos seus rendimentos através de luta, entre aspas, que travam com as companhias de seguros. E aqui os relatórios médicos são extremamente importantes, conforme nos explicou o professor Medo Albuquerque. PEMADAC.net é um site onde poderá ir ver outros casos, exemplos, e saber aquilo que eventualmente poderá recorrer caso, por algum motivo, tenha necessidade destes relatórios médicos para provar junto da sua companhia de seguros. Termina assim este Medicina e Arte com o apoio da Altagrã, que pode conhecer pessoalmente em frente ao Parque Infantil da Solun ou através da internet altagrã.com ou altagrã.net. Um bom fim de semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.